Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema desde que haja alma. Para uma vida mais lenta e inspirada, venham então na caravana. Obrigada por mais uma viagem nesta caravana tão boa, que tem trazido tantas coisas boas e tantas pessoas boas e tanta informação boa. Obrigada por estarem aí. E também aos meus patronos, que também é outra coisa boa que me aconteceu. E a todos os seguidores e quem ouve ou vê o podcast, já sabem que podem baixar as aplicações ou podem ver no YouTube ou então ouvir nas aplicações de podcast, como o Spotify, o da Apple, o Castbox, pronto, há muitas opções. No meu Instagram tem lá todas as formas de acompanhar, e pronto, subscrever tudo, dar estrelinhas, comentários, gosto sempre de ler os vossos comentários aos episódios e aos convidados. Portanto, já sabem, façam o vosso trabalho que eu faço o meu. E vamos começar. Melhor sítio do mundo para se estar?
Havaí.
Porquê? Ai, eu tenho imensa curiosidade com o Havaí.
Pá, uma energia que vai para além de palavras. As montanhas falam, acredita?
É a natureza, mesmo em meio bruto. Nós temos uma amiga havaiana e eu tenho imensa curiosidade. O meu marido já foi e eu nunca fui. Escolhes esse, Havaí?
Sim.
Um livro, uma série, um filme imperdível?
Avatar.
Porquê?
Porque fala dessa natureza, desta comunicação que nós temos tão natural com a própria Mãe Terra. Eu pelo menos senti assim o Avatar, como nós também tendo raízes ao planeta.
Uhum. Que muitas vezes nos esquecemos, não é?
Que muitas vezes nos esquecemos.
É giro. Já não lembro do filme, mas...
E de uma forma mística ao mesmo tempo, sabes, sem ser um filme muito pesado. De uma forma assim leve e com magia, a mistura.
Que giro.
Uma mensagem bonita.
Preferias, é sempre mal, nunca mais sair de Portugal ou nunca mais entrares em Portugal?
Epá.
É difícil. Pô. Consegui uma muito difícil. Boa.
Talvez nunca mais.
Ela não consegue, ela não vai conseguir.
Mas se calhar nunca mais entrar em Portugal.
A sério?
Porque acredito que. O que está-te perderia a também imenso, lá fora. Está-me a gostar imenso, porque o não voltar também é...
É horrível.
Eu voltei sempre.
Horrível. Tu voltaste, tu foste, mas voltaste.
Bem, preferia que não ter-te preferir nada disso.
Preferias que eu não existisse agora.
Não, que tu existisses, mas que essa questão não se levante.
Não, bem, não escolhes nenhuma, tens que escolher. Vá, é nunca mais entrar.
Não voltar, sim.
Ai,
não.
Coitada, desculpa. Como gostavas que os teus filhos te recordassem?
Como alguém que segue o seu coração.
Então, palavra preferida?
Olha, eu senti... Tem que ser rápida?
Não.
Eu senti que a palavra, quando tu me disseste, era liberdade, porque sempre fez parte de mim. Mas depois, ao mesmo tempo, quando eu procurei perceber o significado da palavra liberdade para mim, para não ser só uma palavra em vão, salvo seja, porque nunca seria em vão, é liberdade no sentido de coragem. E até há pouco tempo eu usava coragem quase como uma espécie de conotação só de mártir. Quase que alguém era corajoso quando fazia uma espécie de sacrifício. Sim. Até que me explicaram que não, na verdade, indo à etimologia da palavra, coragem é cor, coração, agem, agir com o coração. Então, a liberdade nesse sentido, sabes? Então a palavra que te trago é coragem. Que eu possa sempre e que todos nós possamos sempre ter a coragem para agir com o coração, não é? Agir com o coração, ter essa liberdade de espírito, de alma, de emoção, agir sempre com o coração.
Está a ver. É mãe de 5 filhos, viajante, homeopata, terapeuta de desenvolvimento pessoal, professora de meditação, autora e, acima de tudo, uma mulher de fé apaixonada pela vida. Fez o seu percurso homeopático em Portugal, Londres e Índia. Neste último país viveu por 5 anos, na famosa Auroville, em modo voluntariado, onde fez o seu estágio clínico, deu consultas, aulas e workshops. Era assim que fazia a sua vida lá. Voltou e fez nascer um espaço de artes. Depois largou tudo mais uma vez, e foi aqui que nos conhecemos antes de partir. Vendeu a casa e foi dar a volta ao mundo com os 4 filhos e o marido durante mais de um ano, até ter uma enorme surpresa e regressarem novamente a Portugal. Foi, apertem os cintos, que esta viagem vai ser alucinante. É que por trás deste sorriso, que parece estar sempre em estado zen, está uma força da natureza. Tenho um gosto enorme de trazer a bordo da caravana Lisa Joanes. É assim que se diz? Joanes?
Sim. Obrigada a ti, Rita. Olha, estava-te a ouvir, já estava mega arrepiada com as lágrimas nos olhos.
A sério, tão querida. Mas é que, olha, nós conhecemos mesmo, foi quando... vamos começar já assim. Quando eu fiz uma reportagem, eu descobri-te, já não sei como, e fiz uma reportagem sobre ti na tribo, e estavas de partida.
É verdade.
E de repente foi todo um rebuliço.
Conta-nos lá. Foi assim, tudo muito também.
Decidi, a reportagem era só porque tinhas vendido a casa, que é uma coisa que faz de imensa confusão. A casa e não só, tudo.
Tudo.
Vendeste tudo para ir dar a volta ao mundo com os teus 4 filhos e o teu marido.
Bom, tudo, mas por acaso ficámos com o recheio.
Ah, ficaram.
Eu
por
pensei
acaso,
vendê-lo.
Por acaso.
Eu pensei vender, só que no meio de tanta coisa, para tanta tratar, logística, sim, não consegui arranjar mais um tempo em que ia abrir a casa, salvo seja, para poder fazer a venda do recheio. Então, tornou-se mais fácil colocar tudo nas garagens das vizinhas.
Exato.
Que nos ajudaram, que foram os amores.
Bom. E vocês já tinham tato com a tua filha mais velha, parece-me, não era? Ela foi para a Índia a primeira vez?
Foram todos.
Foram todos, já tinhas os 4?
Sim, na primeira vez só tinha três e depois pelo meio já nasceu o Moisés.
Exato, o último rapaz. O único rapaz.
Então a experiência de dar a volta ao mundo, salvo seja, aqui era única, mas o estar fora de Portugal já não era.
Exato.
Para estas crianças, na verdade, o estarem entre aviões ou num país estrangeiro,
conhecido,
já era relativamente comum.
Uhum.
Aqui a única diferença era o non-stop, não é? Porque não era ires a um país, ficares 5, 6 meses, ou seja o que for, e depois regressares a casa. Era sempre em movimento. Mas também com a flexibilidade de não ter data. E isso permitia-me, e permitia-nos a todos nós, simplesmente, olha, não estou bem aqui, vamos embora.
Uhum.
Vamos ver as datas do avião mais económico nos próximos dias para seguir viagem. Ou se não é de avião, o barco, o comboio, o que fosse. O autocarro. Que fizemos muitos autocarros de noite, um night bus, a dormir. Olha, e por exemplo, na Argentina lembro-me que aquilo era infindável. Sabes que o mapa mundo... O hemisfério norte está privilegiado em relação ao hemisfério sul. O mapa mundo, na verdade, entre aspas, é uma mentira.
Então.
A proporção que tu vês no mapa mundo no hemisfério sul está muito inferior, proporcionalmente, ao hemisfério norte. E diz-se que foi feito de propósito porque as grandes potências estavam no hemisfério norte, os Estados Unidos, a Rússia, etc. E então era para, de alguma forma, sinalizarem relativamente ao hemisfério sul. Mas na realidade o hemisfério sul, eu agora não me recordo o número de vezes que é superior à proporção que está desenhada, mas imagina 3 ou 7 vezes mais do que aquilo que está representado. Então eu lembro-me de chegar...
Eu aprendo tantas coisas aqui que eu nem sei, eu vou... Se eu fosse mais atenta e tivesse uma boa memória, ficava culta. Mas assim...
Esta não me vai esquecer.
Não me vou esquecer,
e isto é
incrível.
E eu na prática percebi isso. Eu fazia assim na prática, imagina, punha assim os meus 2 dedos e pensava, olha, se em Portugal eu percorro este percurso em 4 horas, então aqui, ok, daqui a 4 horas estou em determinado ponto. Não era real. A Argentina, eu não sei quantos night buses nós apanhámos, de 8, 10, 12 horas, e quando olhávamos no mapa tínhamos andado isto. Exatamente aquela proporção de 4 horas que eu veria em Portugal, era o que tínhamos feito. Então a Argentina era infindável. Tu apanhavas autocarros atrás de autocarros, tu olhavas para o relógio, tinhas mesmo ultrapassado 12 horas e ainda estavas num determinado ponto. Era incrível.
E nós às vezes que nos queixamos aqui em Portugal de ter que ir de norte a sul... Isto é
peanuts.
Nós temos um amigo australiano e quando veio cá dizia, vou só ali. Tipo, eram 4 horas nós só ali, tipo ao Porto, ou só ali ao Minho. Para ele era só ali.
É verdade, sabes que nós percebemos exatamente isso também na Austrália. Tu para ires de um sítio ao outro demoravas 3 horas.
Exato.
Conta com 3 horas de viagem.
Sim.
Então, olha, vamos ali e percebemos, olha, quando chegámos a Portugal, Nós fizemos a volta ao mundo inteira a apresentar lagos ao mundo, porque as pessoas diziam, ah, então e agora para onde é que vão viver? E eu agarrava no Google, punha lagos e mostrava-lhes uma fotografia das nossas praias. E dizia, vamos para aqui. E eles, uau, que lindo. E nós dizíamos, olha, realmente, na Austrália, 3 horas estamos no outro ponto. Uhum. Então, olha, lagos faz-se num instantinho.
Exato,
também.
Lagos é ali.
3 horas volta a Lisboa.
Exato.
Mas pronto.
Então, giro. Olha, vou começar pelo princípio que é que eu gosto mais. Porque acho que dá logo assim uma... Visitar a nossa... Primeiro começar na nossa infância, não é? Tu tens aí umas ascendências espetaculares.
Sim. O meu pai é indiano, já faleceu. A minha mãe é algarvia, loirinha de olhos verdes, muito branquinha. Portanto, eu fui criar aqui esta mistura. Depois, infância foi toda cá em Portugal.
E no Algarve ou cá?
Cá mesmo, em Lisboa.
Sim.
Eu só conheci a Índia após a morte do meu pai. Meu pai faleceu com 19 e só aí é que eu senti, fui eu mesmo pedi à minha mãe, não, eu agora quero ir à Índia e vamos conhecer a minha família paterna.
A sério? Aos 19 anos?
Aos 19 anos.
Incrível.
E aí começou o meu percurso indiano, na verdade. O calor que tu sentes lá em termos de família, eles são muito de família. Enquanto aqui em Portugal e se calhar na Europa e em muitas partes do mundo, por exemplo, o idoso já é posto um pouco à margem, não é? Porque quase que ocupa tempo. Lá, o idoso é muito a experiência, a sabedoria de vida.
Sim, é tipo intocável, é o intocável, não é?
E eles querem-no mesmo na família. Uhum. Eu via, por exemplo, uma tia-avó a ser convidada para almoçar e jantar em todas as casas. Porque ela é a experiência, é uma honra dela lá. Os valores que mudam. Quando eu cheguei lá, apesar de ser uma estranha, eu era a filha do meu pai.
Uhum.
Então, aquela menina que nunca tinham conhecido e ao mesmo tempo, ainda por cima, meu pai tinha falecido. Eu fui mimada por todos os lados.
Quanto tempo tiveste lá?
Tive um mês nessa primeira vez, mas eu já não tinha mais estômago, porque eles enchiam-me de comida. A sério, eles cozinham para ti, eles querem te ver a comer.
Sim.
Pronto, essa foi a minha experiência.
E depois sentiste o teu pai lá e sentiste...
Senti mesmo esse calor humano, o ter família, porque na verdade eu cá nunca tinha tido. Os meus avós maternos faleceram quando eu era criança, eu nunca tive propriamente contactos com primos, não tenho irmãos, portanto foi uma infância sempre a crescer.
E a tua mãe foi contigo?
Minha mãe foi comigo, sim.
Que giro.
Enquanto na infância eu cresci muito sozinha, e é isso que acredito que me levou à meditação, porque eu na verdade estava habituada ao silêncio, eu brincava sozinha, não tinha irmãos. Exato. Agora como mãe de 5 eu vejo o quanto é...
Que eles não fazem tanto essa meditação, não têm tanto tempo para essa.
Não, agora é outra meditação, agora eu tenho que saber meditar no meio da sua música, não é? Das suas melodias. Mas então para te dizer que mais ou menos 11 meses depois eu estava a comprar um bilhete de avião e a ir sozinha. Outra vez para a Índia.
Sentiste era um chamamento?
Sim, senti esse chamado. E aí tinha 20 anos, claro que a consciência era muito diferente, não é a consciência de hoje, não fui para a meditação, mas alguma coisa me chamava. Podia-se dizer que era algo que está nas minhas células, no meu sangue, talvez, mas ao mesmo tempo acredito na magia da Índia. Há mesmo um calor humano, há mesmo um calor muito espiritual, para além de toda a pobreza e para além de todo o cenário. Acredita,
para mim...
Eu
nunca fui, mas eu vejo pessoas que vão tantas vezes e que eu penso, como é que conseguem? Que se há mendigos e, não é?
Muita coisa.
E doença, e pessoas com doenças e, sei lá, coisas que já não nos passa pela cabeça na rua e... Porque é que as pessoas dizem tão bem da Índia? Onde
Sabes
é que está
que
a magia?
Há 20 anos... O contraste ainda era maior. Porque eu, 20 anos depois, eu vejo o quanto a Índia evoluiu, desde limpeza, já vês agora cartazes a pedir a limpeza nas ruas, muita coisa. Há 20 anos atrás eu lembro-me de ser puxada no meio da rua, assim na roupa, com delicadeza, atenção, mas um bando de crianças ao meu redor, e o meu tio dizia, eu super solidária, a pensar, meu Deus, como é que é possível... estão estas crianças todas, tu queres dar um bocadinho de ti a todos eles, e eles a dizerem-me, o meu tio a dizer, olha, nem pensar, não dês nada. E eu, mas porquê? Até que ele me explicou, porque eu estaria a contribuir para um tipo de máfia, vamos dizer assim, em que eles agarram crianças abandonadas e cortam-lhes línguas, etc. É mesmo violento, atenção. E eu acho que há um filme, que eu não me recordo qual é, mas que reproduz isso. As crianças são recolhidas das ruas, mas depois são usadas para pedir esmola. E elas não recebem esse dinheiro. É para alguém.
E se uma pessoa não contribuir, isso deixa de existir.
Sim, lhes dá um pedaço de comida e um poiso para dormir, vamos dizer assim, mas sem condições nenhumas. Portanto, há 20 anos tu sentias isso. Eu hoje em dia já não vejo isso. já não é tão assim, pelo menos. Não quer dizer que não haja determinadas vilas mais rurais, não é? Uhum. Ambientes mais pobres, onde as crianças não, efetivamente não passem fome. Eu vi isso em Auroville.
Uhum.
Auroville...
Já vamos falar imenso sobre Auroville.
Auroville,
acho
sim.
Que tu és, não sei se há, houve muitos portugueses lá, mas tu estiveste lá e acho que...
Não houve muitos, mas já houve alguns. Mas ainda pouquinhos, sim. Mas Auroville é muito especial. Mas pronto, tem vilas pobres à volta, então muitas vezes tu vais à padaria e tu vês crianças pobres, mas mesmo pobres, aquelas que estão com rastas no cabelo de não tomarem banho, uhum. porque não têm. Não é? A roupa está completamente cheia de terra porque elas não têm outra. Mas com muita pureza no coração ao mesmo uhum. tempo. Pronto, ainda tem muita magia. Tu apercebes-te e sentes, vem de dentro, muita coisa. Então, apesar do contraste, há 20 anos ainda era maior, eu lembro de chegar ao aeroporto. E o aeroporto de Bombaim não tem nada a ver com o aeroporto agora. Era escuro, cheio de mosquitos. Uhum. Eu lembro-me de ficar a pensar, meu Deus, onde é que eu vim? Para onde é que eu vim? Sim. E tinha 19, a primeira vez, exato. Não é? Portanto, a consciência também não estava preparada para aquilo que eu ia ver. Mas imediatamente tu ultrapassas isso porque mexes muito com o teu emocional. Mexes de verdade. Tu transformas-te. Eu acredito que a Índia, eu já fui mais de 10 vezes à Índia, entretanto, Rita. Eu digo assim, já não volto à Índia. Agora, por favor, eu quero este tempo e dinheiro, não é? Porque é outra vez o dinheiro da viagem, no mínimo. Claro. Eu quero aplicá-lo para conhecer outro país. Mas a Índia chama-me outra vez.
Os teus filhos já foram agora?
Os meus filhos já foram agora também...
Várias vezes?
Várias vezes à Índia. Nesta volta ao mundo, por exemplo, eu não fui à Índia porque disse, não, caramba, agora
esta
não posso
desta
ir.
Vez não vou.
Exato. E atenção, como eu engravidei da Lua, pelo meio, acabei mesmo por não ir.
Porque era essa calhar... a surpresa que eu queria contar, é que ela regressou, desculpa. Não faz mal, regressaste esta última viagem porque tiveste uma mega surpresa.
É verdade, eu fiz a viagem completamente grávida, aliás, eu engravidei na viagem, não é? Sim. Já eu estava na Costa Rica, portanto já não
sem
sei.
Sem planos nenhums para isso.
Sem planos
sim.
nenhums pois. Para isso. E fiz todos os outros países até chegar à Austrália, portanto dei a volta ao globo.
Tudo gravidíssima, uma pessoa a acompanhar daqui, ai meu Deus.
E só mesmo na última semana, em que a companhia aérea já não me ia deixar mais viajar na próxima semana, portanto eu teria que decidir ou permanecer naquele país e ali ter a lua, ou regressar a Portugal. Então eu regressei. Mas eu estava aberta uhum. para sentir, se gostasse de outro país, ter lá a lua.
Sim.
Isso não significaria viver para sempre. Significaria só ter a consciência que, se calhar, durante alguns meses, eu não iria viajar.
Sim.
Se calhar, 5, 6 meses.
E porquê é que decidiste voltar?
Porque eu não senti o tal chamado pois. Para ficar no país. Era muito
onde é que
bonito
terias
e tal.
Ficado? No Havaí?
Talvez no Havaí, talvez na Austrália, pelas condições que sim. também poderiam oferecer. Mas não houve, assim, a emoção, sabes... Podia ser racional, uhum. mas emotivamente não me chamou.
Então como é que tu não entravas em Portugal?
Pois, ai, isso é que foi uma difícil pergunta.
Se tu engravidasse
difícil.
Outra vez, como é que tu ias ter essa criança? Se não era aqui.
Uf,
foi muito
foi
difícil,
uma pergunta
desculpa.
Difícil, sim. Foi mesmo, porque ao mesmo tempo o não sair, sabes, a expansão toda que eu sinto uhum. e que vivi já com os meus filhos nas várias viagens, e mesmo, por exemplo, em Auroville e em todos os outros países que nós visitámos nesses uhum. outros anos, e que foi tão bonita em termos familiares e de expansão uhum. mesmo de consciência, não ter isso também era... Ui, exatamente. Sabes, porque tu às vezes no teu país acabas por cair na rotina. Sim. E a rotina é o que pesa. Então o não ir para fora, se uhum. significasse rotina, para mim custava-me. Mas o não regressar também custa, exato. Realmente. Foi uma pergunta não, muito difícil.
Desculpa.
Olha, deixa-me, já agora, sim. já que tocámos aqui na gravidez da Lua,
sim.
deixa-me só contar-te que foi muito especial, e aqui um bocadinho fora... Mas é uma experiência muito real e uhum. foi maravilhosa. Nós estávamos na Costa Rica, aliás, nós estávamos no Panamá, só para chegar aqui ao Panamá, que é brutal. Aquelas sim. ilhas são paradisíacas e eu estava completamente apaixonada. Não precisava de mais nada, era mesmo a cabana e o amor, sabes, sim. naquela ilha paradisíaca.
Eu acho que eu li um post teu no Panamá.
Talvez, não, talvez. Que... A praia paradisíaca mesmo, Rita. E então nós... íamos à Costa Rica, eu tinha uma senhora que ia lá ter connosco, uma rapariga que ia lá ter connosco, então eu tinha mesmo de ir. Fomos à Costa Rica, mas com aquela sensação, vamos ali e daqui a 7 dias voltamos.
Uhum.
Nunca mais voltámos, não é? Então chegámos à Costa Rica e no primeiro dia, a rapariga que nos recebeu, que não nos conhecia de lado nenhum, falou-me que tinha um terreno ali à frente onde ia realizar uma busca de visão. Uma busca de visão é uma cerimónia de índios que têm não sei quantas centenas ou milhares de anos, muito da tradição Lakota, que eram os índios norte-americanos, em que eles diziam que quando atingias a maioridade tu ficavas sozinha no meio da floresta por X dias e X noites, sem comer, sem beber, mas em desapegando desta componente mais física e abrindo espaço ao espírito. Pronto, então esta tradição foi-se mantendo. E ela ia realizar essa cerimónia com alguém da tradição. E o índio que canalizou esta vertente da busca de visão, porque há duas vertentes, há uma que mantém por 4 dias e 4 noites e há esta outra que o primeiro ano tu fazes a experiência por 4 dias e 4 noites, sozinha na montanha, sem comer e sem beber. O segundo ano...
Completamente sozinha?
Completamente sozinha. O segundo ano, 7 dias. O terceiro, 9 dias. E o quarto, 13 dias. É a outra vertente, são 4 anos, sempre 4 dias e 4 noites. Sozinha, numa árvore, com um diâmetro que eles colocam para ti, tu não sais dali. Mas tu sabes que há outras tantas pessoas que estão a fazer também este, esta busca de visão noutras árvores, mas não sabes
não
onde.
Sabes, sim.
Mas estão ali, algures na floresta contigo. E atenção, que se tu sentires que queres desistir, tu podes sempre sair da floresta. E é relativamente fácil chegar ao acampamento.
Estava a pensar quantas horas é que eu demoraria
não,
a desistir.
É, se calhar em 20 minutos eu estava no acampamento, sim. Ou 15 minutos, se calhar, dependia do passo. Mas, portanto, tu sabes que se quiseres, tu desistes, está bem? Não é, não é assim.
Sim, não é uma obrigação, pareces... estás lá porque queres.
Exatamente. E eu, quando ouvi falar, um ano antes da busca de visão, eu senti, pensei mesmo no meu racional, epá, caramba, porquê que nos fazemos este tipo de provação? Não há esta necessidade. Prefiro mil vezes os retiros que já fiz de silêncio. Lá vou outra vez à Índia. 10 dias sem olhar para ninguém.
Ainda vamos à Índia, porque eu acho que tu ainda... Aprendeste muitas coisas na Índia,
sim,
não foi?
Sim, podemos ir lá. 10 dias sem falar com ninguém, sem ter como escrever, nada para ler, nada para sequer telefonar aos meus filhos. 10 dias puros de silêncio, sem comunicares com o mundo e muito mergulhada dentro de ti. Prefiro mil vezes este tipo de situação do que estar numa floresta sem comer e sem beber.
Isso sem beber é que não podes beber. Eu achava que beber aguentavas menos tempo.
Mas olha, a verdade, eu fiz experiência e...
Pronto, conta-me lá.
E sobrevives. Bom, mas naquele dia que essa senhora, essa rapariga, era uma rapariga, nos recebeu na sua casa, o coração vibrou. E eu, busca de visão. E ela, sim, daqui a um mês vamos ter aqui uma busca de visão. E eu olhei para o Nuno e disse, eu acho que nós podemos ficar na Costa Rica um mês. Sabes, sim. Para quem ia? Ok, 7 dias e voltamos para o Panamá.
Exato.
Esquece, o Panamá desapareceu do meu...
Do mapa.
Exatamente, do mapa, de qualquer coisa que pudesse estar cá dentro. E felizmente a minha família é muito receptiva também a estes meus delírios, vamos dizer assim. Então nós ficámos um mês à espera da busca de visão. Por isso eu na Costa Rica fiquei quase 3 meses. À espera da busca de visão, mas sempre nesta leveza de eu não sei se quero. Eu sinto qualquer coisa, mas eu dou-me o crédito exatamente de... Sem me comprometer se quero ou se não quero. Fui até lá. Até ao último dia eu disse, eu não sei, vamos lá sentir. Bom, fiquei. Depois aqui há muita coisa
que podia
dizer.
E já estavas grávida?
Não estava grávida.
Ainda não estavas.
Muita coisa que poderia dizer, mas não vou dispersar. A cerimónia...
Se bem que eu já estou curiosa.
Pronto, deixamos para um
para um segundo episódio.
Isto só para te dizer que a cerimónia durava 17 dias, esta, não é? Porque se há pessoas que estão a fazer 13 dias, tu dás 2 dias antes, só para as pessoas se enraizarem um bocadinho, e dás 2 dias depois para fechares. Portanto, 13 mais 2, 15, mais 2, 17 dias total. Quem não quiser ficar lá aos 17 dias pode sair. Eu e a minha família ficámos. Então, a meio mais ou menos da jornada desta cerimónia, fez-se uma outra celebração, que é à noite, chamada Tamascal. E que é assim, eles revestem como se fosse uma semisfera representativa do útero da terra, como se estivesses dentro da terra, e põem lá umas pedras vulcânicas que com o calor elas fervem mesmo. Então tu começas a suar, é como se fosse uma sauna.
Sim.
Mas para eles é um ritual sagrado. E as pedras representam a avó, as avós. Porque para estes índios, nesta tradição, as árvores são muito mais experientes do que o ser humano. Elas só não falam a nossa linguagem. As pedras também trazem, principalmente as vulcânicas, elas tiveram a sabedoria de vir do interior, da escuridão, ascenderam e vieram à superfície, sabes? Então esta, todo este representativo para eles, é muito bonito a simbologia, quando tu percebes o que está por detrás, não é? Então, para eles tudo aquilo tinha um ritual. E esta celebração, que foi à noite, durou a noite toda, e para te dizer que na manhã, quando o sol começou a florescer, a nascer, nós todos os dias de manhã iríamos cantar, à boca da floresta, para aqueles que estavam já lá, nas suas árvores respectivas, cânticos sagrados, com tambores, com etc. Nesse dia saímos também desse espaço hemisférico, fomos cantar. Quando regressámos, eu e o Nuno sentámos um ao lado do outro. E aí eu senti, isto pode parecer assim muito fora, mas eu senti literalmente uma luz atrás de mim, uma presença. E aquilo que eu senti, exatamente aquela voz que eu digo que sinto, que me disse, vais vender a casa e vais dar a volta ao mundo. Eu estava em meditação nesse momento e senti isso, é muito sentido. O coração vibra de tal forma, é diferente de um impulso, é diferente de uma racionalização ou de um desejo, tipo paixão em vão, sabes?
É quase uma voz.
É algo que te impele mesmo e que eu sabia que era para ser. E depois o resultado que já disse
é uma,
era...
É quase uma aparição, uma visão, uma...
Sim, mas sem aparecer nada, pelo menos para mim, sabes? Mas tu vês sem estar de olhos abertos. Exato. Foi sentido. E na casa... A prova disso foi que uma semana depois a casa estava vendida, não é? A primeira pessoa que chegou lá comprou. Podia não ter acontecido.
Claro, podia
eu vi
estar
como
anos.
Sinal que era para ser. Aqui eu senti uma luz branca, uma presença.
Eu queria saber o que é que os teus filhos e o teu marido dizem quando tu dizes vou vender a casa, vamos embora.
A primeira reação não é sempre. És louca. Mas depois ele é tão louco quanto eu, porque não demora 2 dias para já estar a ver comigo. Ok, como é que podia ser?
Começa a se entusiasmar.
Bom, então vi a luz branca e aquilo que eu sentia que era uma presença num plano energético pronta a materializar-se para nascer através de mim. Eu lembro-me de chorar, de em sussurro contar ao Nuno quando saímos outra vez dessa semisfera, e a seguir eu subi 4 dias e 4 noites para a montanha e ele subiu também para a sua árvore.
E onde é que ficaram os vossos filhos?
Isto é a minha parte
muito básica. Sim. Há uns
que ficam como acompanhamento, cá embaixo no acampamento, a comer e a beber por nós. Sabes, eles sentem que, nessa tradição...
Estão-te a passar energia.
Sim, exatamente. Que alguém come e bebe.
E que pensa. E que
exatamente, conecta-se só contigo e que tudo está bem. E lembras-te daquela esfera que te falei?
Sim.
Já lá vou ela.
Do útero.
Se eu me esquecer. Não, da. Desculpa, do diâmetro à volta da árvore.
Sim, sim.
Já lá vou ela. Se eu me esquecer, relembra-me. Okay. Então eu subi para uma árvore e o meu marido subiu para outra. Por 4 dias e 4 noites não falei com ele, não falei para o mundo, fiquei completamente em silêncio numa árvore. Quando eu desci, Rita, a minha menstruação apareceu e não era para aparecer. E 15 dias depois eu engravidei. E assim, muito honestamente, não querendo entrar aqui por nenhum assunto de cariz sexual, nada disso, eu fiz uma vez sem preservativo. Só uma vez. 15 dias depois. Portanto, só para tu veres o quanto era para ser.
Sim.
Para mim, esta, sem dúvida, que foi das experiências mais fortes. E acredita que eu tive muitas. Que depois não passas tudo para o Instagram porque tu estás a viver, não é?
Claro.
Mas...
E é difícil às vezes condensar tanta coisa.
Completamente. É muita coisa. É muita informação. E aqui surgiu a lua, pronto, mas então a lua acompanhou-nos.
A lua que é a bebé da família agora.
Sem dúvida, e foi mesmo um presente do mundo. E
é porque
tão
parecia
ser...
já que estava tudo arrumado, não era?
Sim, assim, o Moisés já tinha 7 anos de diferença,
exatamente.
Fez agora 8, quer dizer, já estava assim um bocado fora.
Sim,
eles todos
já não
estavas têm...
mesmo a pensar nisso. Aliás, quem prepara uma volta ao mundo, se calhar...
Podia
não.
estar aberta, volta e meia já senti, olha, não me importava de ter, mas... Sim. Mas ao mesmo tempo era só no racional, ao mesmo tempo com toda a logística que as mães pensam, ai, mas voltar às fraldas, voltar a isto, voltar a acordar, vezes sem conta, meio da noite. Portanto, há um plano racional. Aqui foi algo maior que falou. E repara, todo o alinhamento. Eu não falei com mais ninguém, não falei com o mundo. Desci, apareceu uma menstruação e 15 dias depois eu engravidei. Foi muito forte, foi muito mágico. Pronto, a lua, sem dúvida que tem esta... Aquilo que eu sinto é que ela já estava connosco... Num outro plano, ela só estava à espera que nós nos abríssemos a realmente a materializá-la, a torná-la real nesta dimensão mais 3D, mais palpável, não é?
Disse voltando aqui à esfera, ao
círculo, o que a tradição te pede, este tipo de ritual, é que tu faças uns rezos, que tu fazes 365 nós, arranjas uma corda, tu já levas a cordinha de, algo, de lã mesmo, e tens que levar um tabaco sagrado, porque para eles o tabaco é sagrado, um tabaco orgânico, desculpa, porque para eles o tabaco é sagrado, é uma planta sagrada, para criar, e depois cortavas assim uns quadradinhos deste tamanho, uhum, em tecido, e criavas assim um, tipo um balãozinho com o, sim, tabaco lá dentro,
um,
e com umas pétalas de rosa e mais outras três plantas, uma representava a alegria, outra o amor, tudo tinha o seu simbolismo. Uhum. Mas a magia era que tu durante 365 nozinhos que fazias, esses balõezinhos, uhum, e depois atavas no tal cordel, um só cordel, que ficava pendurado com vários saquinhos, imagina, sim, pequeninos, saquinhos pequeninos, isso ia ser o que dava-te o teu diâmetro,
uhum,
uma árvore no centro, e tu desse...
Era o teu espaço.
Desse fio de lã não saías.
Sim.
Ali tu dormias, ali tu fazias todas as tuas necessidades. O meu pensamento era logo, meu Deus, se tu isso quiser fazer...
Este círculo tem que ficar gigante.
Mas não ficava. Não. Eles não deixavam um círculo gigante.
Sim.
E tu tinhas que fazer tudo ali, as necessidades básicas. E a mente vem, mas sabes, como tu não comes nem bebes, na verdade...
Também não vem muito.
Não vem nada.
Exato.
E por exemplo, ir fazer xixi, fazia se calhar 2-3 vezes por dia. Eu até me perguntava como é que ao quarto dia eu ainda tinha xixi para fazer.
Sim.
Assim, muito pragmaticamente, a verdade é que ele vinha. E acho que ia buscar até se calhar ao nível linfático, porque as águas saíam.
É uma limpeza ia completa.
Ia fazer mesmo limpeza solar. Bom... Os 365 nozinhos só fizeram sentido, Rita, e para te dizer aqui que eu, quando se aproximou a data de eu começar a subir, eu chorava baba e ranho. Mas eu chorava sem perceber porquê. Eu não tinha consciência do porquê que eu chorava. Eu estava ali porque queria, não racionalizei absolutamente nada sobre aquilo, estava apenas, é mais uma experiência, uhum, porque o meu coração tinha dito para ir, e então eu não tinha que corresponder a absolutamente nada.
Uhum.
Quando eu percebi... Eu estava a chorar por medo. Eu estava a chorar por medo. Porque, apesar de eu não ter racionalizado, eu tinha medo. E quando chegasse a noite, eu estava...
Claro.
Eu iria estar numa, sim, floresta da Costa Rica, o país com a maior biodiversidade do mundo, cheio de todo o tipo de bichinhos, sabes? Eu ia estar numa floresta. Portanto, eu não pensei para não ter medo, mas a verdade é que acho que o medo... Não acho, uhum, tenho a certeza. O medo estava lá. É muito inconsciente, é muito... É instinto, se calhar, também, de,
claro,
enquanto
ser
que nós somos.
Eu acho que se tu falares com qualquer mulher que esteja a ouvir, se calhar, por medo, nem sequer lá ia.
Mas olha, aquilo que me permitiu foi mesmo a fé. Quando eu trouxe a intenção, nesses 365 nós que eu dei, uhum, representando cada um dia do próximo ano, uhum, que é este agora, aquilo que eu mais desejava era exatamente isto, que... De alguma forma, já tinha sentido num desses retiros de silêncio de 10 dias na Índia, voltando aqui à Índia,
uhum,
mas agora trazendo para a Costa Rica, e é o que eu te vou mostrar, foi exatamente isto. Manter a minha vibração constante.
Se ela vi alguma coisa... uma tatuagem que tem com uma, sim, lua e com
uma tatuagem,
frase...
que tatuei depois.
Sim. Manter,
aquilo que eu senti...
Como é que é a frase? Manter a minha,
vibração constante. E aquilo que eu senti era, se eu vou para lá e se há alguma intenção que eu possa pedir para retirar desta experiência, se há algum aprendizado que eu quero retirar, se há alguma coisa que me vai fazer ultrapassar qualquer processo de medo que eu venha a experienciar, é que, independentemente de qualquer coisa, eu quero saber manter a minha vibração constante. Depois para o meu dia-a-dia, não é? Manter-se em tantas oscilações que todos nós vamos tendo.
Uhum.
Tanto manter mais... numa oscilação menor,
sim,
não tão de
mais
picos, por exemplo. Portanto, isto era alguma coisa que eu quero com todas as letras. E isso permitia-me estar lá. E isso trouxe-me a força, sabes, de 365 pedidos. E depois, ao mesmo tempo, eles pedem que tu peças ao Pai Céu, à Mãe Terra, e pedem às quatro direções da Roda dos Ventos,
uhum,
oeste, este,
norte,
etc.
Sul.
Portanto, para eles são os guardiões.
Uhum.
Então, eu ao pedir... Eu apercebi-me que, na verdade, Deus, ou o Divino, sempre esteve lá para mim. Em todas as outras experiências na minha vida, sozinha ou acompanhada, quando fui sozinha para a Índia, mesmo em miúdo ou mais velha agora, com 40, em todos os processos de viagem, em tudo, Deus sempre esteve lá para mim. Houve sempre algo maior que me protegeu, que me permitiu, mesmo em caminhos, se calhar, aparentemente mais loucos e sem nada planeado, e se calhar por caminhos mais, realmente mais possíveis de acontecer algo, eu sempre fui protegida. E acho que todos nós, quando olhamos, percebemos que todos nós, efetivamente, temos lá algo que nos protege. Então, aquilo que eu percebi foi que esse Deus, essa energia divina, iria estar comigo na floresta também. Claro que ele não me iria abandonar ali. Portanto, quando viesse o medo, eu só tinha que relembrar-me que há algo muito maior do que eu, muito maior do que o meu medo, porque o medo é mental. Sabes, olha, digo isto a emocionar-me outra vez, porque é mesmo muito bonito quando tu sentes de dentro de ti. Estava feito. Eu já sabia que eu, neste momento, eu era capaz de ir para a floresta. E ao mesmo tempo...
E passaste assim algum
momento que tiveste? Sim, conectar. Sim, muitos. Eu várias vezes acordava à meia-da-noite e de repente não vias nada. E porque acho que estava na lua nova. Louco. Portanto, não tinha luz.
Tu és a minha heroína, vou dizer.
E sabes quando ouvias assim um... E tu estás a dormir literalmente no chão. Não estava numa tenda,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
E então... No chão tinhas um tipo uma mantinha por baixo e tinha uma rede mosqueteira, que para mim já era muito bom, porque na Costa Rica...
Que loucura!
Isto para te dizer que... Mas foi brutal, Rita, foi mesmo brutal. Sim. Eu não sei se era capaz de fazer a experiência outra vez, mas todas as nossas experiências trazem-nos um propósito, não é? Mesmo que nós não tenhamos a capacidade de as voltar a repetir, mas elas serviram para aquele momento.
E o teu marido?
O meu marido teve noutra árvore também, não é?
Também a viver a sua experiência.
Teve outra experiência. Ele agarrava em raminhos e ele, como é artista, construiu não sei quantas coisas, não estás bem a ver. A experiência dele foi a construir com folhas e ramos.
Faz joias e, não é?
E sabes o interior da folha? Sim. Ele tornou aquilo fios e então, pá, criou mesmo construções.
Incrível. Pronto, cada um vive aquilo lá à sua maneira, não é? Vai lá cada descobrir.
Cada um vive aquilo à sua maneira e cada um vai com a sua intenção. Exato. E, portanto, retira também aquilo que lhe faz sentido. Para mim foi muito esta entrega e
perceber
que... Ou às
vezes isso se calhar também até vem com o tempo, acaba por vir mesmo a tua essência, não é?
Sem dúvida. Talvez. Pelo menos vais-te abrindo cada vez mais a sentir-te. Pronto, então olha, permiti-me também conectar com a Mãe Terra, porque ali em períodos de medo, e foi muito lindo porque a árvore, aquelas árvores da Costa Rica eram só imponentes, a árvore era gigante e tinha umas raízes também assim, sem exagero. Uhum. Se calhar o quê? Com mais de 20 centímetros de altura. E eu estava entre duas raízes. Portanto, o pedir à natureza, à mãe natureza, que ela é mãe,
também,
me deu
braços,
exatamente esse colo, não é? E uma mãe protege, uma mãe dá-te colo. Então, o pai protegia-me lá de cima, a mãe protegia-me aqui da terra e pedir que de alguma forma me mantivessem na minha vibração constante. E depois capta a ti relembrar. Então, eu... conectava com lá para cima, com o Pai Céu, com Deus, com o que tu quiseres dizer. Eu sei que tu estás aí, eu sei que estou protegida, que a natureza me protegia também. E no meu coração, respirar fundo e manter a minha vibração constante. E garanto-te mesmo, ia dizer juro-te, mas garanto que aquilo ajudava-me a apaziguar o espírito. E era o suficiente. Eu conseguia naquele momento, não sei como, Rita, eu fechava os meus olhos e eu adormecia outra vez. Durante a noite. Portanto, eu dormi. Eu acho que fiz uma cura de sono.
Fizeste uma cura, aproveita.
Completamente. Portanto, ok, estava preparada até para a próxima gravidez,
e
realmente.
Comer e beber.
Olha, o comer não foi o desafio, porque no meio da mente, o desafio era tu ali, o tempo não tem tempo. Sabes? Realmente, o tempo.
Não,
se nós aqui não
que
temos
seja.
Tempo sempre a correr, ali o tempo parecia que não parava, ele não se terminava. Eu procurava olhar para o céu e para o sol.
Adivinhar as horas.
Para perceber, já depois ia percebendo, ok, quando o sol chegava aqui atrás de mim, eu já não via por causa das árvores, mas eu sabia que algures aqui já ia então começar a anoitecer. Eu já desejava que chegasse ali para anoitecer.
Para se passar mais rápido.
Para ser mais um dia, não é? Mas ao mesmo tempo foi muito bonito porque eu percebi que eu não podia desejar isso. Porque se tu desejas o final de, tu vives a ansiedade.
Ah, não estás a aproveitar.
Completamente. Então eu tinha que reverter a minha mente. Eu tinha que olhar para a oportunidade e perceber que está quase a terminar mais um dia e eu estou a perder esta oportunidade de manter a minha vibração constante com este foco, com esta entrega. Portanto, centrar-me outra vez e... voltar a não ter a ansiedade que o tempo passasse, mas reverter mesmo a mente, sabes? Conduzir-te tu a própria mente. A mente deixar de ser o nosso Senhor e ser a ferramenta que ela é. Porque o coração é que pode ser o nosso Senhor. O coração é que fala com a nossa essência. É que é a nossa essência, verdade. É a voz da nossa essência. Então, aproveitar a oportunidade. Porque a seguir, quando eu descesse da montanha, eu iria ter todo um grupo à minha volta e os meus filhos. Portanto, já viria outra vez o ruído mental e o ruído, sim, exterior. Aquilo era a oportunidade, sabes? Mas conseguires olhar assim.
E chegaste os teus filhos todos na maior.
E os meus filhos também. Olha, foi muito bonito, olha, foi muito bonito. Digo-te sinceramente, há uma parte de mim que deseja voltar lá e há outra parte que não sabe se teria a coragem, que racionalizando.
Que ainda é muito cedo.
Fogo. Mas pronto, olha, esta foi uma das experiências muito bonitas que eu pouco partilho. No meio de tanto que te podia partilhar, mas...
É muito giro, sabes, eu não gosto de preparar as perguntas que trago para aqui, porque eu acho que a pessoa que está aí acaba por, para já, por me surpreender e contar coisas que eu nunca iria perguntar. E acaba por trazer a história que mais a marcou, ou, não é? Ou coisas bonitas que ainda não partilhou. E é muito giro não preparar esta entrevista.
Eu, percebo exatamente o que tu dizes, porque eu sinto exatamente isso no início das minhas consultas. Eu não gosto de começar por perguntar às pessoas. Eu abro espaço para que elas é que me levem.
Exatamente.
Porque realmente é verdade. Nós, cada um de nós na sua mente, eu vou afunilar, exatamente, o leque de possibilidades que o outro me traz. Então é importante primeiro abrir e depois já posso, claro, agarrando certas particularidades que me traz. Depois que
já
tenho o cenário,
não é? Exatamente. Já posso ir, então conta-me lá mais sobre isto.
Percebo perfeitamente o que dizes.
É muito giro. Sim, porque senão estou mesmo a condicionar a pessoa que está aqui a falar do que eu quero e não do que ela quer.
Olha, e deixa-me só contar-te que depois, mais ou menos na altura em que engravidei, portanto 15 dias depois desta experiência toda, eu cheguei a uma casa na Costa Rica, que é da Sónia e do Rafa, pá, maravilhosa. A Sónia é portuguesa, casada com um costarricense ou riqueiro, não sei como se diz.
Estou sempre a dizer isto neste podcast, mas é que há portugueses em todo o lado.
Ah, é verdade.
É português no mundo inteiro,
olha,
não é?
E são amorosos, das melhores pessoas que conheci no mundo. E eu posso mesmo dizer, verdade, no mundo, porque dei a volta ao mundo, literalmente dizendo, não corri, obviamente, todos os países, mas das melhores pessoas, da essência mesmo pura. Nós tivemos um mês na casa deles, eles nunca se chatearam com os nossos filhos. E caramba, eram quatro, não é?
Sim.
Portanto, era normal que um casal em silêncio pudesse sentir isso. Mas só para te dizer que aí, nesse momento, estava um casalinho, ela espanhola e ele holandês, que estavam a dar a volta ao mundo também de bicicleta. E conheceram-se a dar a volta ao mundo. Ela estava a fazer o seu percurso, ele a fazer o percurso dele. Conheceram-se e juntaram-se e estão apaixonados, ainda hoje continuam juntos. E os dois são tatuadores. Então, claro que eu senti, olha, tenho que tatuar esta mensagem. E curiosamente, eu nunca fui de luas. Eu nunca fui, eu sempre fui mais de sol. Apesar de eu trabalhar imenso à noite, e à noite eu consigo o tal silêncio para me ouvir e para me escutar, se calhar como todos nós, não sei, mas quando tens os teus filhos a dormir é que tu consegues,
exato,
expandes aquilo. Eu pedi para tatuar e quando ele me escreveu a frase faltava qualquer coisa, sabes? E então eu senti que queria trazer um colo ao início da tatuagem. E assim qualquer coisa, se calhar, semisférica, que trouxesse esse acolhimento, não sei. E surgiu esta meia lua que tu vês aqui.
Sim.
Mas nunca foi a pensar numa lua, garanto-te. Não foi o racionalizar, ai, quero-te pôr aqui uma lua. Não era minha. Quando ele pôs aqui a lua, eu imediatamente disse, epá, então tenho que pôr um sol. Sério, porque o sol é muito mais eu. Não sinto que a tatuagem seja minha.
Sim.
Faltava a essência, se bem que a frase estava cá. Então ele pôs-me assim este sol mais batido, não tão, sim, marcado. E depois ainda pusemos uma estrelita.
Vê-se mais a lua do que o sol, sim.
E então havia aqui o equilíbrio, sim, na verdade. Manter a vibração constante e o equilíbrio entre a lua e o sol.
Ah, que giro.
Mas só na Austrália, não sei quantos meses depois, vá, quase, não sei agora calcular... Acho que 32 semanas era o limite de viagem grávida, portanto, só quase no final da minha viagem de volta ao mundo é que o nome da minha filha surgiu, Lua.
Lua.
Mas eu garanto, Rita, nunca tive pelo menos consciência de qualquer ligação pela Lua, portanto o nome também foi uma surpresa.
Ai, que giro. Realmente, pronto, isso é, a tua vida é um filme.
Não, opa, é, mas é tão bonito, porque é isto que eu costumo dizer, mas não é em nenhuma espécie de slogan ou frase, sim, feita. É mesmo real, é abrir-te à vida e seguires o teu coração. Só há bocadinho perguntavas-me se eu quero, se eu gostava que os meus filhos me... Como é que eu gostaria que os meus filhos me recordassem como alguém que tem muitos defeitos, mas nisso é persistente, no sentido de seguir o seu coração, que eles possam seguir o deles Sim. também, nessa verdade,
coragem.
Nessa liberdade, nessa coragem, exatamente.
Olha, o que é que, essa, voltando à Índia, que eu acho que explorei pouco, o que é que isso depois, às tantas, também mudou toda a tua vida, não é? Tu descobriste muitas coisas na Índia que a tua profissão e não sei o que é que vem de lá, não?
Sim, olha, é mais um mundo. A Índia realmente é um mundo e todos nós retiramos qualquer coisa e muito também, se calhar, a cumprir aquilo que tu precisas para este momento. E acredito que voltando lá mais tarde, abre-se outra porta. Desde o lado humano, ao lado espiritual, ao lado todo o misticismo, muito, muito a retirar. Para mim, aquilo que me leva sempre a voltar à Índia, sempre neste regresso, é que eles vivem, tal como eu te estava a dizer aqui, para mim é muito importante esta honestidade. Enquanto cá, não descuidando e não descurando e não remetendo para uma conotação mais negativa, vamos dizer assim, ninguém, mas enquanto cá, se calhar tu vês muitos professores que pregam, mas não fazem, sabes? E, por exemplo, que se calhar pregam uma alimentação saudável, mas depois rapidamente são eles que não estão a fazer isso. Se calhar pregam que tenhas um cuidado com o teu estilo de vida, mas se calhar depois estão a fumar o cigarro. Não, atenção, não julgando ninguém, não é isso. Mas para mim é muito importante a coerência. Então, por exemplo, se eu estou a dizer ao meu paciente não fumes, eu não fumo. Se eu não me sentia com moral para lhe dizer isso. Se eu digo come bem, eu como bem. Eu não lhe digo não comas os fritos e depois estou eu a comer. Porque eu prezo realmente, para mim aquilo é válido, sabes?
É a tua verdade.
É a minha verdade e é a verdade, porque na verdade teres uma alimentação saudável, teres um estilo de vida saudável, só faz bem a todos, claro. Não é só a mim.
Não é uma...
Então
não
para mim é muito importante a coerência. E para mim, acredito que a Índia, e obviamente não remetendo a todos os seres humanos que vivem na Índia, mas a Índia tem muitos, não só líderes espirituais, mas muitos professores que têm essa coerência. Não remetendo aqui também para nenhum grau de perfeccionismo. Atenção, não estou a falar de perfeccionismo. Mas estou a dizer que se eles me dizem faz 10 horas de silêncio a meditar por dia, eles fazem. E para eles aquilo é mesmo sagrado. Sabes, não é abrir aqui brechas. Ah, mas...
faz tu que eu depois já lá vou.
Sim, exatamente. Sabes, tu vês eles ali a respeitarem aquilo. E para eles aquilo é mesmo importante. Também não
eles são também muito mais espirituais do que nós, latinos.
E não quero chegar aqui a um ponto de fanatismo. Atenção que também depois há tal...
Eu acho que tu consegues equilibrar muito bem.
Para mim é muito importante, sim, esse equilíbrio. Sentir a fé, essa coerência naquilo que me estão a passar, para que eu própria também vibra essa honestidade. Mas ao mesmo tempo, se eu sentir que há ali um grau já de fanatismo, às vezes até porque não há abertura para outro tipo de cultura, sabes? E nós...
Sim.
Felizmente, e temos a sorte de vir já de um leque muito mais amplo, portanto, tu vais retirando o que para ti funciona. E para mim funciona muita coisa e se calhar há outros pontos que não funcionam. E está tudo bem. Então, para mim, acima de tudo, a Índia traz-me essa coerência. Eles vivem essa verdade no meio de tanta coisa que ainda é difícil de engolir, não é? Porque a mulher, por exemplo, ainda vês ela... principalmente nas vilas, como, entre aspas, escrava do lar. Eu vi mesmo as mulheres não saem do seu perímetro de casa. Se tiverem um quintalzinho, vão até ao quintal. Isto é real, Rita. Sim, elas não saiam dali e só saem com o marido.
E é atrás, uma coisa que tu pensas... Atrás, não? Vão
com atrás, o marido atrás. Já. Sim, com o marido.
Não, elas vão atrás, não é?
Ah, sim,
não
sim. Sei se sim, elas estão atrás do marido, exatamente. Sim. Não sei se por algum momento podem estar ao lado, mas efetivamente... é uma falta de, para mim, na nossa visão, não é? Sim. Liberdade, mas não criando aqui, obviamente, nenhum atrito com aquela tradição, porque é a sua cultura. Sim. Está tudo bem. Mas, portanto, há muitas coisas que para
calhar
nós...
não está tudo bem, mas também... Sim. Não podemos ir a tudo, não é?
Sim, e sabes que para elas respeitam também aquilo. Foi o que elas aprenderam. Então elas sentem-se felizes dentro dessa sua realidade, talvez porque não conheçam outra. Talvez uma ou outra questione e talvez uma ou outra pensasse, e tu pensas muito isso, eu associo, por exemplo, às muçulmanas que usam todas aquelas coberturas, não é? Aquele revestimento que só deixam os olhos, e talvez uma ou outra questione e queira se libertar disso. E porquê que eu não posso mostrar a minha cara e se calhar mostrar os meus cabelos, mas tantas outras não questionam e se calhar até acham um pecado quem coloca isso em causa.
Cultura.
Exatamente, é mesmo a cultura. que sejam felizes, entre aspas, no seu ponto de visão.
Claro.
Não é? Que possam ser felizes, porque sem dúvida...
E foi da Índia que veio o teu yoga, a tua meditação, a homeopatia. Foi dessa tua experiência...
Olha, não foi da Índia em concreto.
Sim, mas acaba por...
Sim, mas talvez neste ressoar tanto com o tipo de mensagem que eu vejo na Índia, talvez sim. A homeopatia eu comecei cá e depois fui em Londres e depois é que fui para a Índia. Porque há lá este... ele é um dos grandes professores de homeopatia do mundo, atenção. Há lá este médico que tem esta filosofia que para mim entusiasma muito mais, que é olhar para o ser humano como um todo. E se a homeopatia já olha assim, esta pessoa ainda olha mais, porque também mete esta componente de teu propósito de vida. Saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, eu já disse isto várias vezes, não me queria estar a repetir, mas é mesmo real. Eles dizem que é estares bem fisicamente, mas também emocionalmente, mentalmente e socialmente. Tu estares inserida no onde estás. Para este tipo de visão, na homeopatia, diz que também deves estar espiritualmente. Porque se tu não estiveres suficientemente bem em todas estas fatias que te compõem, e até mesmo espiritualmente, talvez a saúde...
Sim, vai-se ressentir de alguma
exatamente,
forma.
Exatamente, e não se cumpra nesse sentido. Tu queres saúde para quê? Não é só para não ir ao médico e não tomar medicação. É para te cumprires. Emocionalmente sim, fisicamente sim, mas a nível muito maior... Sabes, o teu propósito, que não tem que ser só a nível profissional, mas eu também sentir-me relativamente bem enquanto eu mulher, enquanto eu ser humano aqui, enquanto eu na minha família, enquanto eu na minha profissão.
Eu ser na natureza.
Eu na natureza, exatamente, sabes? Então, saúde é isso, é tu poderes estar relativamente bem, não digo 100% bem em todas as esferas que te compõem, ou todas as fatias que compõem o teu ser, mas suficientemente bem para te cumprires. Cumprires a tua verdade, vens a esta vida com uma determinada missão, nem que seja viver a família, mas cumprires essa missão. Às vezes a mulher na família também anda caótica porque é demasiado, é muito peso, ou muito ruído, ou muito, muito trabalho, e ela falta simplesmente a tal componente em que ela se liga também e respira, liga-se a ela própria e encontra o tal equilíbrio. Exatamente, a sua frequência para depois poder dar. Ela também tem que receber. Claro. Ela tem que se nutrir e recarregar a sua bateria. Então, saúde, neste termo ainda mais amplo. Saúde a todos os níveis, para que simplesmente possas cumprir o teu propósito, a tua verdade. Pá, isto para mim vibra imenso. Portanto, para mim a consulta é levar a pessoa ali, sabes? E independentemente da medicação, que eu não quero que as pessoas ganhem muletas por nenhuma medicação, por mais que ela seja química, no sentido sintetizada em laboratório, ou homeopática, natural, seja de que fonte seja, eu não quero a muleta, eu não quero a dependência, eu quero que ela se empodere desse resgate.
Sim, que ela vá buscar.
Perceber realmente, expandir essa sua visão e olhar quase que em desapego, percebendo este ponto. Ah, exatamente, é por aqui que eu devo começar agora este caminho. E não quer dizer que lá à frente eu não abra outra porta, mas tendo um caminho, sabes, tendo um foco. E quando tu tens um foco é muito mais fácil de não te ires perdendo. Às vezes o vento vai, tu vais para a direita, o vento sopra, vais para a esquerda, mas tens o teu foco.
Tu só explorando isto, tu e o Nuno, se não estou em erro, conheceram-se numa praia.
Conhecemos na praia, sim.
A sério, aqui não me lembrava. Aqui na Bafreira.
Sim.
Uma praia linda ainda para mais.
Já há muitos anos.
Como é que foi? Quando eram muito novinhos?
Sim, olha, eu tinha 22 ou 23 e ele tinha menos 2. Porque ele tem menos dois do que eu, por isso é que eu digo às vezes na brincadeira que tenho mais um filho. Mas conhecemos-nos e houve uma frequência muito bonita, mas eu ali tinha o meu coração fechado. Eu tinha terminado, saído de uma relação de 5 anos ali com altos e baixos, ele sempre a acabar, eu sempre a tentar recomeçar. Sabes, sim, muito, muito desgaste, eu a querer e ele a não querer. Ou ele a dizer que quer, mas que queria, mas que de alguma forma não era para ser, sabes? E então naquele momento eu, quando desisti, quando cheguei ao ponto, sabes? Quando cheguei ao ponto de dizer, pá, caramba, Lisa, chega, tenho que expor na balança ele de um lado e eu do outro. Porque tu às vezes vais atrás de uma coisa que a vida te mostra que não é para ali, mas tu continuas a embater, queres naquele ponto. E então foi mesmo pôr na balança o meu eu em maior peso e permitir-me, por muito que o coração ainda eventualmente caísse na ilusão de querer, eu não podia querer, por mim, por esse respeito. Então, durante um ano e tal, Rita, eu fechei-me ao amor. Não, nem sequer um beijinho a ninguém. Não estava sequer receptiva. Eu tinha medo. Eu tinha muito medo de, se me voltasse a abrir...
Aquela guerra outra vez.
Exatamente. Um dia mais tarde, quando eu não estivesse à espera, que me puxassem o tapete e que eu ficasse ali sem saber o que fazer. Uhum. Eu tinha muito medo. O Nuno, na brincadeira, diz que eu fui difícil, porque ele... Ele persistiu, sabes? Mas ao mesmo tempo com muita leveza. Uhum. Nós criámos uma amizade. E isso acredito eu que é a base da nossa relação. Porque, na verdade, houve essa honestidade. Não houve só a conquista ou aquele início que é todo sempre muito cor-de-rosa. E depois, na verdade, as pessoas ainda não se conhecem bem. Sim. E depois é que vêm os outros pontos. Eu abri o meu coração, disse-lhe que não estava predisposta. Ele abriu o dele. Mantivemos só a amizade até que um dia mais tarde o meu coração abriu-se e pensou... Pá, fogo, esta pessoa continua aqui para mim e é espetacular. Sabes quando tu pedes ao universo e dizes... Ele não desistiu. Sabes quando tu dizes, eu gostava, neste caso agora em relação ao amor, que a pessoa que eu tivesse ao meu lado fosse assim, assim, assim. E dás três características.
Sei lindamente que me aconteceu exatamente o mesmo.
O teu marido.
Eu sempre disse que gostava de ter assim, 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 e de repente um dia...
Aconteceu,
também
apareceu.
Depois de, sei lá, também de bater com a cabeça, ou de ser coisas erradas, ou de perceber que não era para mim, mesmo que gostasse, tinha que me ir embora.
Ele apareceu teu salva-vidas.
Ele é nadador salvador. E foi assim que eu o vi vestido de nadador salvador. É surreal,
muito,
não é?
Bom.
É
muito giro. Também na praia.
Também na praia, exatamente. A praia deve ter assim alguma coisa.
Muita magia.
Exatamente.
As meninas que nos estiverem a ouvir
vão todas
em casa,
para a praia.
Exatamente, vão para a praia. Pode ser pelo mundo.
Sim, mas... sim. Agora não.
Agora não.
Já vamos falar como é que tu estás nisso.
Bom,
agora
mas
estás
então...
cheio de trabalho, por isso estás entretida.
Sim, está sempre tudo. Sim, mas isto então... para dizer que eu ali senti fogo, sabes? Então se eu pedi de coração três ou quatro ou cinco características de uma pessoa e ele reúne essas características, eu agora estou aqui... tipo a brincar com o universo a dizer, ah, mas agora não. Olha, desculpa lá, obrigada, mas agora o meu coraçãozinho está fechado e portanto... Daqui a mais uns anos,
mas começou
favor.
Realmente a abrir-se o teu coração para
então
ele.
Então começou-se a abrir, sabes? O universo dá-te o que tu pedes, mas tu também tens de estar receptiva para ver e receber esse presente, esses sinais. E se não estavas preparada, Lisa, prepara-te, começa a abrir o teu coração. Então foi um caminho. E depois tivemos uns meses cá e depois fomos para a Itália.
Pois, vocês foram logo para a Itália e já foram com a vossa primeira... Foi lá que nasceu
engravidei
a primeira...
Engravidaste
lá.
Engravidei lá.
Tu engravidas sempre fora também.
Engravido sempre fora e volto sempre cá para dentro.
E voltas sempre para aqui.
Sim. Depois viemos de autocaravana, sem tempo também, a percorrer todas as praias, uma vez mais, de toda a costa italiana, o Riviera Francesa, toda a costa espanhola, até chegar aqui a Cascais. E pronto, e vendemos a autocaravana, achar que não íamos viajar mais e fomos pais e pronto. E depois aí começaram as aventuras das viagens, porque realmente há cá um bichinho dentro, não é? É tão bonito, Rita, aquilo, sabes, não é só a viagem, é o momento da família, é um momento em que tu paras e tu permites-te abraçar outras realidades e com as pessoas que tu mais amas. Para mim, atenção, é o que eu mais prezo na viagem. Para além de todas as experiências e de toda a receptividade que tu tens à vida.
Sim.
Portanto, eu aconselho vivamente todas as pessoas a permitirem-se fazer viagens.
E até pode ser cá dentro também.
E até
agora
pode ser
que...
cá dentro, exatamente. Sim. Mas permitirem-se esse tempo.
Eu sei que tu gostas de ir para mais longe, mas agora...
Mas pode ser
cá dentro.
Também viajo cá dentro. Olha, agora, à partida não vai ser Lagos, apesar de ter apresentado Lagos ao mundo. Houve um dia que acordei, mais ou menos há um mês... E a Ericeira chamou por mim.
Pois, eu estou-te a ver a falar muito da Ericeira.
E sabes que eu sempre disse que acima de Cascais nem pensar, por causa do frio, e eu tenho sangue indiano, portanto não me ia dar bem. Mas a verdade é que nós fomos lá, eu quis dar, eu disse, mas eu não disse, mas como? Mas tu sempre disseste que é frio e depois como é que vai ser? E o pá, não sei, mas quero dar o crédito e sei que estamos no verão, portanto...
Sim, é mais fácil.
É mais fácil, mas fui lá e... dentro de um anúncio que descobrimos, sentimos a terra. E eu já fui ao Algarve, eu já fui ao Sul, já andámos a percorrer agora nesta quarentena muitas terras e nenhuma mexeu. E esta, eu saí de lá com o coração outra vez aos pulos a dizer, Nuno, é esta terra.
Aqui.
E ele, ok. Eu, não é ok, não estás a perceber.
É agora.
Ouve-me bem, é esta terra. E ele, ok, já ouvi. Não, tu não ouviste. Ouve com toda a atenção, é esta. Eu quero esta terra. Sabes, quem lhe diz... Vamos reunir as condições e tudo o que seja possível para ser esta. Claro que se não fosse para ser, não seria. Tendo essa abertura, não é? Essa aceitação de que se não for, é porque há uma outra melhor que eu ainda não vi que se vai abrir. Mas
é lá.
Mas à partida é esta. E estamos neste processo agora com o banco. Sim. E dentro,
as pessoas devem achar que é muito fácil, não é? Vender a casa, vender tudo. Como é que é esse processo?
Olha, para mim é mais fácil vender a casa, vender tudo, e seja o que isso represente, porque não é só vender a casa, é largares qualquer coisa que naquele momento já não te nutra e seguires a tua verdade. Teres a tua coragem, não de coragem mártir, mas de coragem de agir com o coração. Então, teres essa liberdade, essa honestidade, essa veracidade, de escutares o teu coração, de seres honesta para ti mesma.
E os teus filhos, como é que...
Olha, os meus filhos, enquanto até hoje, nunca tinham questionado, porque eram todos pequeninos, portanto, vamos todos para a Malásia, vamos todos
bem,
para o Sri Lanka.
Os pais estão bem, não é?
Eles iam atrás. Esta foi a primeira vez que a mais adolescente, a Índia, questionou. Porque, claro, eu não quero, ela estava... Agora não me recordo. Ela vai fazer 15 agora, portanto, ela...
Isso tudo em homeschooling, não era?
Tudo em homeschooling. Olha, pronto, ela questionou, levantou várias questões, mesmo durante a viagem, várias vezes... trazia essa energia adolescente a dizer quando é que regressamos para Portugal, mas mesmo ela, com essa experiência toda, claro que se abriu a muito mundo e muitas experiências. Ela virou surfista cá, ela tinha medo do mar, ela não sei, muita coisa. E olha, e é um orgulho esta minha adolescente, porque ela efetivamente ela cumpre estes valores de alimentação consciente na adolescência, enquanto tem todas as amigas a comerem batatas fritas e muita coisa, ela não come os fritos e assumos. Não é por nenhuma imposição nem castração dela.
Sim, já viu outras coisas para além da realidade dela.
É mesmo escolha dela, sabes? Isso é mesmo, para mãe, para mim enquanto mãe, é um orgulho, sem ego, mas dizer, olha, caramba, eu não sei se os meus quatro filhos vão ser assim, mas ela é. Então... que a nossa semente vai ficando, pode não ficar em todos, mas algum vai retirando uma coisa e outro retira outra.
E pode não ficar já e depois mais tarde.
Exatamente, abrirem-se a isso também.
Podem colher frutos mais tarde, não é?
Mas pronto, então olha, para os outros foi sempre a aventura. Ok, agora vamos não sei para onde. E para ela foi a que teve maior dilema interno, acredito pela fase que está a viver, da adolescente.
Claro.
E depois quando chegou... um mês depois de começar a escola, começou o coronavírus, portanto ela quase que achava que o mundo...
estava contra ela.
Contra ela, exatamente. É mesmo típico, não é? Nós não temos o córtex pré-frontal agora, é o reptiliano. As adolescentes estão no modo de cérebro reptiliano.
Lá estou eu a aprender imenso neste podcast. Ah, é?
Sim, que é mesmo o mundo contra ela. Tu dizes qualquer coisa, elas interpretam, a leitura que elas fazem é que tu estás num discurso contra elas.
Sim.
Eu já expliquei isto à minha filha várias vezes, e aquilo, esta informação perdura na capacidade de compreensão de adolescente durante 2-3 dias, depois voltam outra vez ao mesmo.
Exato.
Portanto, quando a tua Maria, agora que já está em pré-adolescente, começar, relembra que ela está num... O cérebro que ela neste momento tem ativo faz mesmo a leitura da situação assim. Por muito, Rita, que tu te esforces em trazer uma outra comunicação nada agressiva e muito cuidadosa, ela vai sempre, ou quase sempre...
Mas isso tem a ver com o cérebro? Com a...
O reptiliano. Eu não sou... Esta não é a minha área.
Exato.
Uma psicóloga saberá, e alguém mais especializado com adolescentes, saberá explicar muito melhor do que eu. Mas, neste momento, não tens o córtex pré-frontal, que está aqui na nossa testa, ativo. E este é o que te permite uma consciência diferente.
Okay.
E então, por muito que às vezes pareça que... Mas porquê que a minha filha isto ou aquilo? Lembra-te sempre, se puderes, só ter a consciência que ela... neste momento não compreendo mesmo com outra capacidade. Exato. Não é que esteja contra ti.
Ok, isso vai-me ajudar.
É o que ela consegue neste momento.
Vai-me ajudar, sim, se calhar, sim, a ver de outra maneira.
E conseguir reescrever aqui a forma de estar com ela e de chegar a ela. Tem sido um desafio também muito bonito de aprendizagem, uns dias mais com maior sucesso, outros não tanto.
Eu acho que ficava aqui a tarde toda a falar contigo, mas quero saber Auroville.
Olha, Auroville, pai, desculpa que eu vou-me perdendo, porque...
Não, e eu também. Mas é que tu tens tanta coisa que eu às vezes nem sei para onde é que... O que é que tenho de perguntar?
Olha, Auroville. Então, Auroville é uma zona, não sei como apresentar, é um espaço...
É um espaço.
Que tem mais de 100 comunidades dentro, na Índia, que já tem 50 anos, 52 agora, se não tiver em erro, e foi um espaço cedido pelo governo indiano a um guru, que era o Sri Aurobindo. E então, ele e uma seguidora sua, francesa, que abdicou de tudo na vida e de França e de todas as condições e teve sempre ali ao lado do seu guru, vamos dizer assim, do seu mestre, do seu líder espiritual, eles diziam que teria que haver um local no mundo onde as pessoas não trabalhassem por dinheiro, isto já há 50 anos, onde não trabalhassem por dinheiro, mas onde se pudessem cumprir
o tal...
Sim. Exatamente. Então, que pudesse ser um pouco mais, eu dou o que sei, tu dás o que sabes. E todos contribuímos para o todo. E então, o governo indiano cedeu este espaço e muitos estrangeiros, é curioso porque realmente a Auroville começou mais por estrangeiros do que por indianos, então tu vês muitos alemães, ingleses, etc., do mundo, a irem para Auroville quando aquilo era um deserto. Eu penso um bocadinho como o Dubai, sabes?
Sim.
Era mesmo um deserto, eles Rita. Construíram... Não chovia ali. E eles conseguiram reflorestar aquilo de tal forma que hoje em dia tens muito verde. Tens flores, tens tudo. Bom, então começou gradualmente e o que começou por ser possível, que era cada um dava o que podia e todos contribuíamos para o todo, atualmente já não é possível. Isto sendo muito honesta também. Portanto, Auroville não é um local onde não existe dinheiro. Não existe dinheiro, efetivamente, no sentido de não haver uma moeda auroviliana. Mas tu andas com uma espécie de cartão de crédito em que tu colocas o dinheiro nesse cartão e depois vais aos supermercados aurovilianos e pagas com o cartão.
Ah, agora já é assim.
Sim. Já não era possível de outra forma, sabes? Já tem cerca de 2.000 pessoas. Penso que atualmente um pouco mais. E já não é possível também não haver...
E tu apanhaste
haver...
antes do cartão ou já sempre assim com o cartão?
Olha, eu acho que apanhei antes. Eu acho que em 2011 ainda não vi o cartão. Mas não quero entrar aqui em alguma forma
Sim,
de...
Sim, mas vocês, era isso, faziam trabalhos em troca de outras coisas,
sim,
não era?
Sim,
como é que era?
A pessoa que quer ser voluntária à Auroville, basta ir e inscrever-se. Eles neste momento pensam que não aceitam um voluntariado com menos de X tempo. Imagina, se queres só ir uma semana, dá mais trabalho explicar tudo do que não é, estar sempre a investir este tempo do que não ter um voluntariado, um voluntário. Então, que talvez peçam, agora não me recordo, 3 meses no mínimo ou 3 semanas no mínimo, depende um bocadinho também do que é que estamos a falar.
Sim. Mas o que tu é que tu e o Nuno fazer... faziam lá? O que é que
eu era homeopata, portanto, eu trabalhei numa clínica como homeopata e também ainda estive num centro de saúde da Auroville. O Nuno fez, e depois também fiz meditações, etc. Mas aí já mais por conta própria, não era a minha vertente no sentido de voluntariado. O Nuno fez desde, teve desde uma espécie, não é fábrica, mas uma espécie de indústria elétrica, porque eles estavam a pôr as bicicletas elétricas. Pois a Auroville tem muito essa consciência de sustentabilidade, eles estão anos à frente de nós mesmo. Se nós quisermos nos inspirar, podemos sempre ir olhar para a Auroville em sustentabilidade, em muita coisa, em espiritualidade, em muita coisa. Portanto, ele fez desde esta parte a voluntariado de, por exemplo, ir fazer, dar aulas com crianças de necessidades especiais, como de música, etc.
Pronto, porque também ele também toca, não é?
Ele também, ele é artista, desde pintar,
faz joias,
fazer joalharia,
é?
A escultura, a música, é tudo muito orgânico nele, não é?
Tudo muito arte.
Bom, então a Auroville permite-te fazeres um pouquinho de tudo. Se tu quiseres ir trabalhar com crianças, se tu quiseres ir fazer, aprender permacultura, mas tens que ir com esse tempo. E atenção, que antigamente davam-te uma casa para o voluntariado, porque ele ia dar o seu trabalho, hoje em dia já não é possível, porque já são muitos.
É tanta gente.
Portanto, tu tens que ir com o teu pezinho de meia para tu pagares a tua própria casa. Talvez, com sorte, consigas, mas não criando aqui nenhuma expectativa, porque é mesmo caro.
Agora partem, agora não podem, mas se agora começar toda a gente que ouvir este podcast a partir aí para Auroville e depois...
Auroville.
Já não é assim.
São bem-vindos. Olha, na verdade, a ideia do Sri Aurobindo era criar uma cidade ali, com 50 mil habitantes, dizia ele.
Portanto, ainda faltam muitos, então.
É muito
afinal,
habitante.
Podem ir.
Sim. Mas todos já com esta consciência. E depois não deixam de ser seres humanos. Atenção. Não há ninguém, lá está. Não são humanos mais perfeitos, não é nesse sentido. Mas sim, têm essa abordagem mais espiritual, procurando uma mensagem por detrás. Dos acontecimentos, mas não deixam de ter as suas emoções de volta e meia se calhar falar mal, de ter um arrufo com alguém, não há esse, tá bem?
Sim.
Não há essa ilusão.
Não é tipo são um seres humanos mesmo,
exatamente. Mas com uma visão muito mais aprimorada daquilo que nós queremos, quem quiser, quem se identificar com isso, de respeito perante a natureza, da tal sustentabilidade, da espiritualidade, de dedicar o tempo a nós próprios.
A ideia primária de não haver dinheiro é tão bonito, não é?
É.
Como antigamente, não é? Que se vivia de trocas e do que tu sabes fazer melhor.
Mas sabes que isso é mesmo, é utópico.
É utópico.
Eu vou ser muito realista, porque, por exemplo, eu falando com aurovilianos de raiz, daqueles que estão lá há 50 anos, lembro-me de falar com um que é o Mário, italiano, e ele dizer-me que ele não tem dinheiro para ir visitar a família em Itália. Porque ele era dos aurovilianos que deu o seu trabalho em troca de casa.
Em troca de outras coisas.
Tem uma casa linda, Rita, mesmo uma casa de sonho. Ai, pois a arquitetura da Aurovila é muito especial. Vão para lá os melhores arquitetos do mundo. Então, tu tens designs fantásticos, com materiais brutais.
Incrível. Como é
só
que é
o Matri Mandir, que é entre aspas, vamos chamar-lhe o centro de meditação, mas que não é um centro de meditação, é quase a parte sagrada da Aurovila. Uhum. Eu não te consigo descrever o que é aquilo por dentro, porque ao mesmo tempo que parece uma nave espacial, tu sentes que estás completamente noutra dimensão. Ele é todo branco, todo por fora banhado a ouro, e depois por cima tem uma espécie de vidro, digo eu, onde os raios de sol entram, e tu vês mesmo assim um raio com um diâmetro que eu não sei precisar qual é a sua largura, que vai dar a um cristal que está no meio da esfera de meditação, da sala de meditação, desculpa, e que aquilo irradia mesmo luz. E tu entras dentro deste Matri Mandir em silêncio, tu sobes todo o percurso até à sala de meditação, em forma esférica, chegas a essa sala, tens essa luz, mas a luz não para aí. Aquilo do cristal foi feito de forma a que haja, como se fosse uma espécie de túnel, desde cima a baixo, e essa luz do sol passa pelo cristal, atravessa o cristal, atravessa todo o edifício e vai até lá abaixo, onde termina numa, como se fosse uma espécie de piscininha, num laguinho pequenino de água.
Sim.
Pá, é brutal. É assim, e, olha, eu falando, eu ouvir-me aqui a dizer isto, reduz completamente a dimensão e a sensação que tens ali dentro.
Sim.
E os materiais da construção interna, o ser todo branco, tu entras, todos entram descalços, todos têm que pôr umas meias brancas que te dão à entrada e no final recolhem para ir para lavar. Tudo mesmo assim um sítio de muita paz, todos vão em silêncio, não ouves uma palavra, não ouves um som, a não ser mesmo o som do silêncio. Acho assim este silêncio, sabes? E as pessoas que estão lá dentro, como se fosse o guia, que só estão nos seus postos para tu seguires o tal corredor, vá, em esférico, a subir até à sala que está lá no topo, estão todos de branquinho, é assim, tudo muito puro. E o material, eu juro que eu senti mesmo numa nave, assim, numa outra galáxia. Eu não estou a dizer isto agora mesmo de fora.
Sim, tu já viste o mundo
de construção.
Já viste o mundo inteiro, por isso.
Foi mesmo escolhido a dedo, sabes? Representava mesmo uma dimensão mais vamos dizer, elevada.
Sim.
É muito especial.
Será que há fotografias? Agora já estou super curiosa.
Olha, eles não deixam fotografar por dentro. Mas eu, por acaso, já vi alguns uma fotografia, mas que reduz aquelas, muito.
Sim.
Mas as fotografias são completamente banidas, tu tens que ir lá.
Pois.
E tu não pagas para ir lá, portanto, atenção que não há um interesse económico aqui. Está bem? É mesmo sagrado.
Mas podes ir só visitar, não?
Tu podes ir visitar, tu quando chegas a Aurovila, tu podes pedir para ir visitar o Matri Mandir, mas tens que ir a um determinado edifício, fazer essa inscrição e depois esperar pela vaga,
exato,
porque às vezes há grupos de turistas que vêm de outros lados da Índia, ou seja, de onde for, que querem ir visitar o Matri Mandir. Então imagina, amanhã à tarde, ou daqui a 2 dias à tarde, ou na próxima semana à tarde, eles procuram fazer, exato, de forma a que tu não percas a viagem. Mas tem que haver essa, exato, marcação, está bem?
Tu agora voltarias para lá para viver?
Olha, não sei. Nós fizemos o processo todo para ficar lá. Eu pus os meus filhos todos com dupla nacionalidade e apelei à minha dupla nacionalidade também. Portanto, eu já não preciso de qualquer visto para entrar na Índia. Basta-me comprar o avião e vou. Mas a verdade é que quando o governo da Aurovila nos deu o parecer positivo para ficarmos, ganhámos o orçamento participativo aqui com a Câmara de Cascais.
Exato, onde fizeste o teu espaço
de artes, a Casa das Artes e Ofícios. Voluntariamente também. Nós fazemos parte da direção, mas todo o trabalho é voluntário, desde os festivais a tudo.
Foi onde eu fui fotografar para a tribo e onde estavam lá os tecidos verticais que os meus filhos todos os dias, muitas vezes me falam disso, sempre que eu digo a Alissa, ai, dos tecidos verticais, eles adoraram aquilo.
Temos que repetir.
Pois é.
Agora na Ericeira, eu ponho lá os tecidos verticais para eles, com mais calma.
A Ericeira está para breve, então.
A Ericeira está para breve.
Ai, que maravilha.
Sabes quando tu já sentes, eu escrevi isso agora, acho que no último post, a dizer... Ai, Ericeira, Ericeira, porque eu dou por mim, nos momentos de pausa entre consultas ou trabalho, eu dou por mim a suspirar. E eu sinto mesmo que o meu coração já está lá. Já está lá mesmo, Rita. E é muito giro porque, lá está, eu racionalmente não me levava para lá pelo fator frio. Mas realmente fui lá e apaixonei-me. Foi mesmo muito sentido.
Nós, por acaso, antes de termos esta casa, tivemos lá
a ver.
Ver mais ou menos, depois apareceu esta. Mas também o frio também era uma coisa que...
Sim, mas sabes que o Nuno quer terra.
Sabes que a minha bisavó é indiana.
Ah, é?
Nunca disse isso. Era.
Olha, não sabia.
Não sabias?
Sim. Muito bom. Temos aqui
uma ligação
indiana.
Qualquer e também não gostamos de frio, se calhar vem daí também.
Uma conexão com a praia também.
É verdade.
O amor na
já
praia.
Viste?
Muito bom.
Muito giro. Olha, adorei. Eu acho que ficava aqui, a sério digo isto com muitos convidados, mas acho que tu, se eu estivesse aqui a conversar, tinhas tanto para me contar do mundo... Todos os sítios que passaste, por exemplo, os teus filhos escolheram cada um 3 destinos, não foi?
Dois
destinos e vocês cumpriram os 2 destinos de todos ou
não.
Voltaram?
Olha, o Moisés queria a África, não chegámos a ir à África, entretanto já não tinha mais semanas de gravidez para dar. E a Índia queria ter ido à Disney World nos Estados Unidos e o único ponto dos Estados Unidos que eu fui foi ao Havaí. Mas quis ir ao Japão e fomos ao Japão, do Havaí.
Sim.
Fizemos aquela travessia toda. Foi muito giro. Tu andares ao contrário, porque de repente, eu já não me recordo o que é que aconteceu, mas perdemos um dia.
Sim.
Salve seja, sabes? Sim. Em que para mim só passaram, por exemplo, 8 horas de voo, mas efetivamente no tempo.
No calendário.
E no calendário tinham passado 24 horas.
Sim.
Que eu pensei, caramba, como é que é possível
isto?
Também, não é?
Exato.
Só passaram 8 horas de voo. Mas então há assim momentos muito giros, como é que é possível. Mais a Serena, o que é que ela pediu? A Serena pediu a Austrália e pediu França, ainda não a levámos a França, se bem que
mas
ela já
foi. Foi a Austrália.
Sim, foi a Austrália.
A França está mais pertinho.
Opa, sabes que já estávamos ali em Bali e foi mesmo, epá, temos que ir à Austrália.
Sim.
Porque se calhar a probabilidade de eu ir, que a Austrália é tão longe.
Como é que se viaja, como é que se paga avião para tantos filhos? Foi com o dinheiro da casa.
Foi com o dinheiro da casa e uma gestão sem haver gestão. Eu digo sempre isto, eu prezo e respeito imenso quem consegue fazer gestão. Eu não consigo. Mas volto a dizer, eu só abro. Eu abro mesmo. E percebíamos muitas vezes, nós não contabilizávamos. Nós fizemos uma média de quanto é que podíamos gastar diariamente. Mas esquece, por exemplo, no Japão, no Havaí, na Austrália, nós... passávamos em larga escala aquilo que podíamos, mas ao mesmo tempo abríamos-nos então a outras possibilidades e no meio disso surgiam vezes que ficávamos, alguém nos dava casa, portanto já não estávamos a pagar, ou alguma coisa de troca surgia.
Sim.
O Nuno chegou a pintar murais, lembro dele pintar uma parede de não sei quantos metros num hotel, deram-nos a estadia e a comida num hotel ali à beira-mar.
As coisas que acontecem quando
fez joias, fez muita coisa, portanto há sempre formas de tu ires trocando e abater um pouco.
Sim.
O teu gasto.
O problema é pessoas tipo, que não têm grandes talentos, mas pronto, como eu.
Todos temos. Olha, faz uns podcasts lá, não sei, escreves umas revistas.
Achas que me safava?
Certeza, sim, de certeza. Todos temos.
Tiro umas fotografias. Só vejo assim, só dava para a fotografia.
Tiras umas fotografias, tens aí muito
potencial. Tomo conta de crianças, que também não importava.
Criatividade gosto. A ti não te falta, Rita. Não é por essa.
Olha, trouxeste-me
é
alguma
ponto.
Coisa?
Olha, eu trazia-te
a tatuagem
e trouxe-te...
Eu até parece que eu sempre chego a esta parte e parece que estou a pedinchar, mas é que eu acho que isto não é para mim, pode não ser para mim.
Sim,
é só para me mostrar.
Só mesmo em empréstimo.
Exato.
Marido,
mostra-me.
Acho que...
Não, é mesmo o que eu quero que me tragam alguma coisa que conte uma história.
Olha,
conta
essa
lá.
É uma pulseira que já tem anos.
Ah, isto é uma pulseira, vocês não estão a perceber.
É uma
pulseira.
É porque
isto parece
assim,
uma escultura em
ferro. Uma pulseira
ferro,
de escultura, sim, que tem alpaca, tem latão, tem prata, tem um relógio parado no tempo.
Exato.
E remete, se reparares, a uma tribo. Porque realmente isso mostra o quanto nós somos escravos do tempo. E neste sentido, daquilo que eu te falava há pouco, quando eu estive lá na floresta, o tempo não passava. Portanto, sim, repara, como é que é possível, se na verdade o tempo não passa, como é que nós, no nosso dia-a-dia, percebemos que o tempo voa? Repara, sim, a aceleração, essa, que nós temos dentro de nós, e que nós nos, exatamente, que nos remetemos, porque o tempo voa. Uhum. E quando tu paras, mas paras mesmo, o tempo, eu não sei quantas horas o dia tinha,
sim, nunca mais,
mas o
passa,
tempo não passava. Então, aqui a representação...
Esta, isto é
nós somos escravos do tempo.
Sim, completamente. E de onde é que isto apareceu?
Apareceu da criação do Nuno.
Foi o Nuno que fez?
Sim. Incrível. Pronto, tem esta representação.
Que máximo, ele realmente é um talento. Não, vocês os dois são...
Eu não sabia se trazia algo para... Eu pensei trazer-te a Lua, mas depois também não sabia como é que
ia ser. A Lua, a filha mais nova.
Exatamente.
Coitadinha, estava aqui imenso tempo, não sei se aguentava.
Pronto. E depois pensei, olha, não, se calhar a tatuagem...
Para mostrar.
Para mostrar. Ou...
Oh. Adorei, mesmo, olha, giro. E adorei ter-te aqui, Rita, porque gosto mesmo de ti. Acho, olha, que tivemos logo uma...
Uma boa conexão, sim. Foi
os
muito...
nossos filhos,
sim, eles também
tiveram. Porque eu tive que os levar para fotografá-la, para a tribo.
E mas então, foi perfeito, mas eles também estavam lá os meus, mesmo, portanto, giro. Eles...
Não, e depois voltámos no meu dia de anos, lembras-te?
Lembro.
Para a despedida da Casa,
sim,
das Artes e Ofícios.
Um evento assim qualquer.
Foi o último, foi a despedida.
Sim.
Foi, depois vocês iam-se embora. E então eu levei lá os meus filhos e era do meu dia de anos.
Olha, deixa-me só dizer, porque...
Quando é que foste? Quando é que partiste? Isto foi 5 de outubro, portanto...
Pois, foste acho logo que partiu 11 de outubro.
11 de outubro, foi. Exato, foi a despedida. 11.
Olha, deixa-me só dizer, porque quem está em casa não vê os teus olhos, mas deixa-me só dizer que é maravilhoso estar aqui a falar contigo, porque eu tive sempre os teus olhinhos a brilhar.
Ah,
então, é genuíno. Quem está aqui deste lado também recebe este, para além de toda a empatia que sente na tua voz, a doçura, o colo que tu nos dás já através da voz e de, não sei, da tua própria presença, o poder de estar a falar e ao mesmo tempo ver o teu olho sempre a brilhar e o sorriso presente ia-me dando espaço, não é, para eu falar e olha, peço desculpa se falei muito.
Não falaste. Tenho mas pena obrigada a ti também. Não ficarmos aqui a tarde toda, ficaríamos aqui. Obrigada mesmo. Como é que as pessoas te podem seguir? Que eu tenho que perguntar isto, porque tu tens duas páginas. Tens da tua pessoal?
Sim, tenho a minha pessoal, lisajoanes.page, e tenho a minha da família,
das viagens,
onde está lá a volta ao mundo, que é following.our.heart, porque na verdade era a mensagem, continua a ser a minha, que é segue o coração, não é? Segue o teu coração. E só como não havia segue o teu, eu pus seguindo o nosso coração. Por uma questão de só do que eu encontrei disponível, mas na mensagem que todos possam seguir, ter essa coragem.
Exato.
Coragem.
E acabamos como começámos, com a coragem.
Obrigada, Rita.
Obrigada, adorei mesmo. Já sabem, podem espreitar as páginas da Lisa, vão se inspirar com certeza que ela é maravilhosa e os filhos e tudo, e tudo isto que ela viveu. Assim que puderem, se calhar viajem ou viajem cá dentro e entreguem-se, vão descobrir com certeza essa coragem em vocês. Obrigada por tudo, sigam também o podcast, YouTube, aplicações, tudo isso, façam likes, comentem e pronto, e se quiserem comentar aqui o episódio da Lisa, nós vamos adorar ler. Um beijinho, boa semana.